Não foi, não
Não
foi.
foi, não foi, então. De novo. Não
Marta,
está
o que
entrando,
aconteceu?
não está entrando. Aí de novo.
Em São Paulo, meio-dia. Está no ar o programa Redemoinho. Hoje, tratando de economia. Leonora.
Bom, boa tarde, William. Boa tarde a todo mundo que está nos acompanhando. Hoje a gente vai falar de economia com o William Nozaki, professor da Escola de Sociologia e Política aqui em São Paulo. William, inflação explodindo, economia cambaleando, o que está rolando na cena econômica do Brasil hoje?
Bom, em primeiro lugar, olá, Eleonora, bom dia, boa tarde, Rodolfo, a todos que nos assistem. Eu queria parabenizar, em primeiro lugar, Tutameia pela iniciativa desse novo programa, desse novo formato, e agradecer o convite para estar com vocês às quintas-feiras aqui, parafraseando o Guimarães Rosa, né, para colocar a economia na rua no meio do redemoinho.
Isso.
E para esse primeiro programa, para essa primeira conversa, nesse início de ano, é inevitável eu não cair na tentação que tanto agrada aos meus colegas economistas, que é de apresentar algumas tendências e projeções para a economia brasileira em 2022, né, destacando aí esses pontos levantados por você, Leonora, que dizem respeito à atividade econômica, à inflação que está impactando o país, e também é um problema que a gente herda dos anos anteriores e que provavelmente vai atravessar 2022, que é o problema do desemprego, né? É claro que esse tipo de exercício tem uma série de riscos embutidos, né? O desafio de apresentar as projeções econômicas num mundo que ainda é marcado pelas incertezas da pandemia e das diversas variantes, né? A Ômicron e outras derivadas já lançaram um balde de água fria aí sobre a intensidade da retomada econômica nesse início de ano. E, além disso, também é um desafio fazer isso num país marcado pelas incertezas de um ano eleitoral e pelas omissões e movimentações erráticas aí, né, de um presidente da República que, como a gente sabe, tem dificuldade de mastigar até o próprio almoço, né? Quanto mais de dirigir a economia brasileira. E, como eu disse, no caso do Brasil, o exercício para pensar 2022, ele não pode ser feito sem a gente levar em consideração esses que são os três elementos fundamentais sobre os quais eu gostaria de falar hoje, aí nesse nosso tempo aí de 10, 15 minutos, né? O primeiro, como eu disse, são as projeções de estagnação ou de recessão do PIB brasileiro para esse ano. É uma economia que está patinando, andando de lado, que corre o risco de começar a andar para trás esse ano. O segundo ponto, já destacado pela Eleonora, que é a inflação, que atingiu dois dígitos aí pelo último IPCA divulgado pelo IBGE, que está corroendo as expectativas do mercado e o poder de compra dos brasileiros, além, como eu disse antes, do desafio do desemprego, né, da precarização que tem caracterizado o mercado de trabalho do país, né? Então, isso posto, indo aqui para o primeiro dos meus três pontos, que é o nível de atividade econômica do PIB, tanto o Banco Mundial quanto o Banco Central do Brasil, nesses primeiros dias de 2022, fizeram aí revisões das projeções do PIB brasileiro, assim como o conjunto das instituições que fazem essas projeções, tanto a OCDE, como o CEPAL, outras instituições ligadas ao mercado financeiro, têm demonstrado muita preocupação com o que pode vir a acontecer com a economia esse ano. Então, Só para dar um primeiro exemplo, o Banco Mundial ele reduziu aí de 2,5% para 1,4% a projeção de crescimento da economia brasileira nesse ano. E com isso, o Brasil ele tem a pior projeção entre os países emergentes. Acho que tem um gráfico aí, se o Rodolfo puder nos ajudar para ilustrar um pouco e vocês enxergarem, né, a posição em que fica o Brasil dentro do conjunto dos países emergentes. Aí tem uma lista de países do leste asiático, da Europa, da América Latina, do Oriente Médio, do sul da África subsaariana, e a projeção de crescimento do PIB brasileiro é a menor de todas, é de 1,4%. É a pior também da nossa região, da América Latina e do Caribe, pelos últimos indicadores da Cepal. E, ao que tudo indica, o Brasil só deve crescer mais do que o Haiti. Né? Isso demonstra a dramaticidade da situação e dessa estagnação e da possibilidade de recessão que a gente vive com a situação se deteriorando de maneira acelerada. Né? O Banco Mundial ele aponta como causas para essa inflação problemas externos, como a desaceleração econômica da China, a queda no preço internacional do minério de ferro, que teve uma importância significativa no último ano para o Brasil, mas, sobretudo, o Banco Mundial aponta que esse cenário tem sido provocado por questões domésticas, por questões internas. Né? Incerteza, expectativa negativa dos investidores, a erosão do poder de compra por conta da inflação e o aperto na política monetária com a indicação de trajetória de elevação na taxa de juros são alguns dos elementos que têm sido listados aí como responsáveis por essa situação. A projeção do Banco Central é ainda mais dramática, é ainda mais negativa. Né? Indica um cenário de desaceleração acentuado. O último boletim Focus do Banco Central projeta um crescimento de 0,28%, menos de 0,5% para o PIB brasileiro desse ano. Né? Além disso, indica aí uma trajetória de elevação da taxa de juros, que também deve impactar o bolso do consumidor, o crédito para as famílias, para as empresas, né? E sugere que a gente deve, aí, na média, atravessar 2022 com um câmbio ainda no patamar de R$ 5,60. Né? O governo brasileiro ele tenta se desresponsabilizar dessa situação, dizendo que isso tudo tem sido causado ou pela situação da economia mundial, ou pela situação da crise hidroenergética, e nega que essas variáveis tenham relação com a má gestão da política econômica levada a cabo pelo Paulo Guedes. Né? Mas todos nós sabemos que a economia internacional ela não explica por si só o problema, dado que, como mostra o gráfico que o Rodolfo projetou aí agora, o Brasil vai crescer menos do que todos os outros países emergentes. Né? Do mesmo modo, mais do que a pandemia, o enrosco brasileiro é a gestão negacionista e antivacina dessa pandemia. Né? E mesmo a crise hidroenergética ela não pode ser tratada só como um problema da natureza. Né? Ela é resultado de má gestão, de falta de monitoramento, de baixos investimentos no setor que a gente veio observando ao longo dos últimos anos. Né? Então, tudo isso nos leva a perceber aí um cenário de deterioração da economia. Na melhor das hipóteses, a gente vai passar por um ano de estagnação e, na pior das hipóteses, a gente vai ter que enfrentar realmente uma recessão. Né? Isso tudo agravado, e aí eu vou para o segundo ponto que eu queria destacar aqui nessa primeira conversa de início de ano nossa, que é o problema da inflação. Né? O IBGE divulgou o IPCA, que mede a variação do custo médio de vida das famílias. Né? A inflação oficial fechou o ano passado na casa dos dois dígitos, com 10,06%. Foi a maior alta desde 2015. Se o Rodolfo quiser ilustrar aí, também tem um gráfico só para vocês perceberem a acentuação dessa curva inflacionária. Né? Tem aí a inflação desde 2010. A gente pode perceber que a partir de 2017 tem uma escalada crescente da subida inflacionária, mas em 2021 aí a gente bateu
a barra vermelha, só para lembrar.
A barra vermelha, exatamente.
Só para no celular, a barra vermelha é 2021.
Exatamente. Que aí a casa dos 10%, que ficou bem acima da meta do Banco Central, que era de 5,25%, e acima também das expectativas do próprio mercado, né? É claro, a inflação é um problema que tem impactado a economia internacional, mas o Brasil tem hoje a terceira pior inflação, por exemplo, dos países do G20. A gente só perde para a Argentina e para a Turquia. E os itens que sofreram mais aumento, que impulsionaram essa elevação, são aqueles relacionados aos combustíveis e à energia e aos alimentos e às bebidas. Eu também fiz uma ilustração aí, só para facilitar a visualização dos números, para vocês perceberem como essa elevação nos combustíveis e na energia impactou de maneira fundamental essa subida inflacionária. O etanol subiu mais de 60%, a gasolina 47%, o diesel 46%, o botijão de gás de cozinha quase 37%, a conta de luz aí subiu 21%, e tudo isso impactou, né, a subida de preço também no macro item, né, do IPCA, que são os transportes, né? Além disso, entre os alimentos, a gente também tem uma inflação exacerbada, né? O preço do café subiu mais de 50%, do açúcar refinado 47%, da mandioca 48%, itens, né, que são fundamentais para a cesta básica do brasileiro. A carne teve uma elevação de 30%, frango também de 29%, a margarina subiu mais de 23%, e isso para não mencionar o reajuste do aluguel, que também, segundo o IGPM do ano passado, teve uma alta de quase 18%. O Banco Central soltou aí uma nota explicando de maneira genérica essa alta, responsabilizando a elevação no preço das commodities, o desequilíbrio entre oferta e demanda, a escassez hídrica, né? Mas eu queria destacar aqui que é fundamental a gente buscar as causas mais profundas desse problema, né? E no caso dos combustíveis, por exemplo, essa alta está relacionada à atual política de preços e desinvestimentos da Petrobras, né? Eu queria brevemente falar sobre esse assunto, porque tem uma relação entre a política de privatizações, desinvestimentos e a inflação de combustíveis, né? Desde 2016, a Petrobras decidiu concentrar as atividades da empresa na área de exploração, produção e exportação de óleo cru do pré-sal, e por conta disso ela tem vendido os ativos da empresa na área de gás, renováveis, termoelétricas, petroquímicas, fertilizantes e também no refino e na distribuição. A Petrobras vendeu a BR Distribuidora com seus postos de combustíveis e colocou à venda suas refinarias, né? E além disso, ela passou a refinar menos diesel, menos gasolina e menos gás, né? Isso significou que o mercado brasileiro acabou sendo aberto para um conjunto de importações desses derivados, e esses importadores passaram a pressionar para que o Brasil tivesse uma política de paridade com o mercado internacional, né? A chamada política de preços de paridade de importação, que na prática é uma dolarização e uma internacionalização do preço dos combustíveis, que faz com que o preço no posto varie de acordo com o preço do barril de óleo cru no mercado internacional, né? Isso trouxe enormes ganhos e lucros e dividendos para a Petrobras, que distribuiu mais de 63 bilhões para os seus acionistas, mas, por outro lado, trouxe enormes prejuízos para os consumidores, né? Que não recebem o salário em dólar, mas estão pagando de R$5 a R$7 pelo diesel e pela gasolina e mais de R$100 no botijão de gás, né? No caso dos alimentos, que eu também queria destacar, só para dar mais um exemplo, essa alta está relacionada a um modelo econômico brasileiro dos últimos anos, que torna mais vantajoso produzir e exportar grãos e proteínas para o mercado externo do que abastecer o mercado interno brasileiro com alimentos, né? E tudo isso agravado pelo desmonte das políticas para a agricultura familiar, de políticas para manutenção de estoques reguladores, né? E o resultado dramático é essa situação que a gente vem atravessando, né? O país em que metade da população está em situação de insegurança alimentar, não consegue fazer as 3 refeições por dia, e a gente tem hoje mais de 19 milhões de pessoas passando fome, né? E aí, indo para o meu terceiro ponto, como se não bastasse essa situação de desaquecimento econômico e de elevação inflacionária, ao que tudo indica, a gente também não deve atravessar 2022 com melhoras significativas na taxa de desemprego, né? A gente deve ter aí, com o restabelecimento das atividades, o avanço da vacina, principalmente a partir do primeiro trimestre, deve ter algum incremento na geração de vagas no mercado de trabalho. Mas, provavelmente, isso não vai reduzir a taxa de desemprego, que vai permanecer aí na casa dos 13%, né? Isso porque a gente passa por uma situação em que, em função da gravidade da crise, muitas pessoas nem estavam conseguindo sair de casa para procurar vagas no mercado de trabalho, né? Estavam naquela situação que a gente chama de desalento. E elas, né, dependendo de como caminhar aí o restabelecimento das atividades a partir da pandemia, elas devem começar a procurar realocação, ocupação, e vão passar a figurar como desempregadas, né? Mas, de qualquer maneira, as vagas que podem vir a surgir devem se concentrar no setor de serviços e nas atividades que pagam salários mais baixos, né? Então, esse é um pouco do quadro geral que eu queria compartilhar com vocês. E, por todos esses motivos, ao que tudo indica, na economia, 2022 não vai ser um ano fácil, né, com falta de crescimento econômico, avanço da inflação, incerteza sobre o emprego. O país deve atravessar o ano marcado por essa ameaça de estagnação e recessão, como eu disse. O aumento da inflação deve fazer com que a renda do brasileiro, principalmente aquele que ganha entre 1 e 5 salários mínimos, fique mais comprometida, com o pagamento de itens relacionados à cesta básica, à energia e combustíveis e ao aluguel. E a gente ainda deve conviver, só para reforçar, com níveis significativos de desemprego e de endividamento das famílias, né, provocado pela tendência de elevação da taxa de juros, né? Mas, para concluir, eu não queria, apesar das notícias ruins, né, só deixar aqui esse clima de depressão, desalento e baixa energia, que é como anda a economia brasileira nesse período aí de redemoinho. Então, 2022 tem uma notícia boa, né? Que é a seguinte: se não houver nenhum sobressalto institucional mais grave, esse ano nós teremos eleições e o povo brasileiro vai ter a oportunidade de escolher se deseja permanecer com esse modelo de gestão econômica que nos trouxe até esse estado de coisas, ou se deseja mudar para algum outro modelo que traga mais esperança e que se comprometa com a reconstrução e com a transformação do Brasil. E eu, particularmente, faço votos que o país caminhe para a mudança. Então, é um pouco esses elementos que eu queria compartilhar com vocês.
Legal.
Legal, William. Queria agradecer muito a sua participação aí. Hoje é a estreia do William aqui no Redemoinho, um programa que a gente começou neste ano, entrou neste ano na grade aqui do Tutameia. Para você, sempre no horário do meio-dia, de segunda a sexta, um colunista, um convidado falando de assuntos específicos. Hoje, o William falou sobre economia aqui, nos deu esse quadro, uma visão panorâmica do que a gente pode esperar para esse ano. Ele volta na próxima quinta-feira, né? E amanhã o nosso tema é cultura, com a diretora de teatro, Regina Galdino. Então, muito obrigado a você que nos acompanhou, a você que vai ficar com a gente pela internet afora. Não deixe de se inscrever no nosso canal e visitar o site Tutameia. E uma ótima tarde para todo mundo. William, muito obrigado. Grande abraço.
Tchau, tchau. Obrigada, pessoal.
Tchau, pessoal.